Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Estimado ouvinte, bem-vindo à emissão em português da Voz da América desde Washington, D.C. É sábado, 8 de julho de 2023. Na apresentação, sou Amêndio Miguel, a produção a cargo de Mariano Bartolomeu e nas notícias, o Álvaro de Andrade. Boa escuta. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, nos 12.080 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sinchen Oku, Rádio Papagaio, Uberiland, a Rádio Comunitária Kasumai e a Rádio Educativa na cidade de Catió. Em Moçambique, através das IFM, em Maputo, Rádio Encontro, em Nampula, Rádio Nova Paz, em Quelimane, na Zambésia, Rádio Pax, em Sofala e Rádio Sem Fronteiras, em Pemba, Cabo Delgado. Em Cabo Verde, com Rádio Comercial e Rádio Mora Beza. Nesta emissão, em destaque na Janela de Angola, a repercussão da decisão do Presidente do Senegal de não concorrer a um terceiro mandato, quando o tema também está em debate em alguns círculos de Luanda. Outros temas que iremos tratar na semana em que Cabo Verde completou 48 anos de independência, apesar dos muitos avanços, o sociólogo e investigador Ray Wilson Lima diz que há um divórcio entre a realidade e a nova geração, de um lado, e os decisores políticos do outro. E ainda o jornalista Israel Campos, de Angola, aborda os memes ou piadas nas redes sociais daquele país, Angola. Mas para já, vamos às notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a técnica é assegurada por Al Santos. No Quênia, autoridades disseram que duas pessoas morreram hoje na sequência de ferimentos depois de repressão policial com gás lacrimogéneo contra manifestantes da oposição ontem em várias cidades do país. Tivemos outra morte, levando o número de mortos para 2 como resultado das manifestações de ontem, disse George Ray, presidente e diretor executivo do Hospital Jaramogi Oginga Odinga em Kisumu, um reduto da oposição no Lago Vitória. Ontem, a polícia disparou gás lacrimogéneo na capital Nairobi contra a caravana do líder da oposição Odinga. Neste sábado, a polícia voltou a usar gás lacrimogéneo contra um protesto de representantes da sociedade civil que exigiam a libertação de dezenas de pessoas detidas ontem. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos do Quênia pediu hoje uma investigação completa, somando-se assim ao coro de condenação de grupos de defesa de direitos humanos, incluindo a Amnistia Internacional. No Irã, as autoridades disseram que 4 pessoas invadiram uma esquadra de polícia hoje na província de Sistan e Baluquistão, perto da fronteira com o Paquistão. 2 agentes de segurança morreram, assim como os atacantes, segundo a televisão que citou o vice-governador da província, Aliriza Malmhati, que se limitou a dizer que os atacantes usaram granadas. Grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que a minoria baluche de cerca de 2 milhões de pessoas é reprimida e discriminada há décadas na região. Na China, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos disse que as duas maiores economias do mundo devem trabalhar juntas para combater a ameaça existencial do aquecimento global. Como os dois maiores emissões de gases de efeito estufa do mundo e os maiores investidores em energia renovável, temos uma responsabilidade conjunta e a capacidade de liderar o caminho, afirmou Janet Yellen, para quem o financiamento climático deve ser dirigido de forma eficiente e eficaz para apoiar instituições já estabelecidas. Uma declaração do Departamento do Tesouro diz que a secretária analisou a necessidade de uma competição económica saudável com a China, que beneficie ambas as economias, incluindo trabalhadores e empresas americanos. O Ministério das Relações Exteriores da China, também em comunicado, afirmou que o primeiro-ministro destacou que os interesses económicos dos Estados Unidos e da China estão intimamente interligados e que o desenvolvimento da China é uma oportunidade e não um desafio para os Estados Unidos. A secretária do Tesouro termina amanhã uma visita a Pequim. O Reino Unido e o Canadá manifestaram-se hoje contra o uso de bombas de fragmentação depois dos Estados Unidos ter anunciado o envio deste tipo de munições à Ucrânia, invadida pela Rússia, e disseram que vão respeitar a Convenção sobre Munições de Fragmentação de 2008, que proíbe o uso de bombas de fragmentação.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a janela de Angola. O Arão Dipa e analistas políticos abordam a repercussão da decisão do presidente do Senegal de não concorrer a um terceiro mandato, quando o tema também está em debate noutros círculos de Luanda.
O anúncio feito esta semana pelo líder do Senegal e também presidente da União Africana, que desiste da intenção de avançar para um terceiro mandato presidencial, despertou o debate e as opiniões em Angola, fazendo a ligação com uma alegada intenção de João Lourenço pretender alterar a Constituição para se manter no poder. Numa declaração à Nação, transmitida pela televisão senegalesa, Macky Sall afirmou que o Senegal é mais capaz de encontrar um presidente que lhe garanta a continuidade do seu desenvolvimento. Esta posição só foi clarificada depois de longos meses de um silêncio estratégico sobre o assunto, gerindo esse silêncio ao mesmo tempo que assinalava, segundo os analistas políticos daquele país, se a sua disponibilidade para um terceiro mandato seria bem acolhida pelo povo senegalês ou não. Em Angola, o debate sobre um eventual terceiro mandato de João Lourenço tem sido abordado em surdina e o Presidente da República já foi questionado sobre o assunto ainda este ano pelo canal France 24, a partir de Londres, tendo João Lourenço considerado ser ainda cedo falar sobre o assunto, muito embora tratar-se de um chavão que vai alimentando as conversas de bastidores nos últimos tempos. Também esta semana, o antigo secretário-geral do partido no poder em Angola, Julião Mateus Paulo Dilma Trouxe, foi citado por alguns órgãos de comunicação social como tendo aconselhado João Lourenço a não concorrer a um terceiro mandato. Para o analista político Albino Paquisi, o presidente do Senegal deixa mais uma vez a lição para que sejam evitados os golpes constitucionais, uma prática reiterada dos líderes africanos.
Na verdade, nós estamos cansados, os africanos estão cansados de verem os próprios líderes africanos que deviam ser os libertadores de seus países, aliás foram nos anos 60 e 70, serem eles próprios a toda hora a ferirem a Constituição. Mas deixa-me muito rapidamente voltar aqui para aquilo que é o nosso país, o nosso contexto. É dizer que nós temos um campeão da paz. O nosso presidente João Lourenço é o campeão da paz, não só por conta dos organismos internacionais africanos que nós conduzimos, e que ele tem feito bem, não só na questão da pacificação, por exemplo, da RDC, e também do problema que existe com a fronteira, e ali o problema do M23, mas como também ele tem sido o campeão da paz, porque África, Angola praticamente é uma placa giratória, onde todos os países vêm buscar conselhos sobre como se devem reconciliar com os seus adversários políticos.
Mas acho que Angola tem conseguido estabilizar estes países.
E deixa-me terminar, que é importante esta questão, primeiro porque ele é reconhecido como o campeão da paz. Que quando foi há pouco tempo da questão de um dos países africanos, ele disse, nós temos que evitar, numa cimeira africana, o presidente João Lourenço disse, nós temos que evitar os golpes constitucionais. Ou seja, tanto o presidente Macky Sall vem de facto demonstrar que é preciso evitar os golpes constitucionais. Tem havido de um tempo a esta parte do nosso país, por exemplo, conversas sobre o terceiro mandato do presidente João Lourenço. Eu pessoalmente não acredito que isto aconteça. Aliás, tinha dito já também que se o presidente João Lourenço pensava no terceiro mandato, mais valia primeiro ir à União Africana, devolver o prêmio que lhe deram de campeão da paz, depois vir cá tentar isto. Por quê? Porque alguém que diz que temos que evitar os golpes constitucionais e a alteração da Constituição para forjar um terceiro mandato, não pode ele próprio concorrer a um terceiro mandato sem autorização da Assembleia Nacional e sem que o povo queira. Neste sentido, olhando para a África, nós temos África exemplar, olho para a Namíbia, aqui, portanto, abaixo do Saara, olho para a África do Sul, olho para países como Ghana, olho para a Etiópia, olho agora para a Zâmbia, são países que estão a nos dar exemplos neste sentido. Portanto, o presidente Macky Sall vem, no fundo, dizer aquilo que nós devemos realmente imitar. Por quê? É muito simples. A África tem estado acostumada em o poder político manieta todos os outros poderes, desde o legislativo e também o poder judicial. E nós percebemos, por exemplo, que em Angola o cenário é praticamente o mesmo. Hoje, a nossa Presidente da Assembleia Nacional, não tenho receio de dizer isso, recebe ordens do Presidente João Lourenço, está errado. Hoje, os tribunais constitucionais e Tribunal Supremo, essencialmente no tempo das eleições, recebem ordens do Presidente João Lourenço, está errado.
Albino Paquis se considera igualmente que as lideranças dos países do continente africano devem reconhecer que a alternância política traz novas propostas e estimula o desenvolvimento das respectivas economias.
as realidades são diferentes, mas o exemplo de Maxal é paradigmático, no sentido de que ele dá um sinal muito positivo àquilo que os presidentes africanos devem fazer. A África hoje está no pé em que se encontra, num atraso terrível, sem industrialização. E, aliás, numa conferência onde participou, por exemplo, figuras de alto calibre, como William Toné, a gente pergunta, 50 anos depois, onde é que está a África? Como é que é possível que nós tenhamos hoje uma África que continua a depender da Europa 50 anos depois da colonização? Nós não podemos culpar os colonizadores. O problema está nos líderes africanos. Neste sentido, o entendimento é que a África vai dando estes passos, que são passos importantes, onde os líderes percebem uma coisa. E nós temos dito isto, Arão, sem medo de errar. Não existe desenvolvimento de países, com exceção do Ghana, com exceção do Ruanda, que tem um presidente muito sério e que tem, e o Ghana é um país muito pequeno, com recursos suficientes, que tem mostrado que é capaz, mas não existe desenvolvimento. Primeiro ponto. E segundo ponto, não existe democracia sem alternância política. Porque governar 30 anos, governar 40 anos, governar 50 anos um país, fica-se sem propostas. E nós temos visto, porque somos cientistas políticos nesta matéria e sociais, que a Angola, por exemplo, não avança porque não há alternância política. Não custa nada mudar de perspectiva para perceber onde é que se errou, para no próximo mandato se poder corrigir. Quando não há isto, nós não conseguimos criar país.
Com esta decisão do presidente do Senegal, Macky Sall, podemos também admitir que dá-se início aqui um novo paradigma, pelo menos uma perspectiva, digamos, de um novo paradigma de governação a nível do continente africano?
Eu estou profundamente de acordo, mas é preciso aqui nós invocarmos um elemento fundamental, que é o povo, né, o povo senegalês, com o seu francês, mais ou menos, muito vindo daquilo que, no fundo, é a França, da Revolução Francesa, da égalité, fraternité, e, portanto, da igualdade, fraternidade, e há um outro termo que agora me foge, é muito contundente naquilo que são os seus direitos. Eu hoje vejo com algum gosto que os povos do continente africano, para além de estarem a fazer o êxodo para a Europa, há outros que ficam, porque alguns têm que ficar aqui. E aqueles que ficam aqui ganham todos os dias mais consciência dos seus direitos. É o que vejo, por exemplo, quando os jovens estão na rua. É o que vejo, por exemplo, quando os jovens nas redes sociais não só criticam, como entendem que aquela governação devia ser melhorada. E no nosso país em concreto, em Angola, eu devo dizer que os jovens estão de parabéns. Por quê? Porque os jovens perceberam que o seu futuro depende da sua luta. O seu futuro depende do seu trabalho. Nesse sentido, não poderemos esperar que os governantes façam sem que a gente cobre.
Por sua vez, o analista político Anselmo Kondumula afirma que a decisão do presidente do Senegal é também um aviso para os presidentes de Angola e de Moçambique, e justifica porquê.
Eu, por acaso, não senti qualquer preocupação nem satisfação. Porquê? Porque tinha certeza absoluta que a imagem do presidente do Senegal, penso que é Macky Sall.
Macky Sall.
Macky Sall, ok. A imagem estava completamente massacrada. E eu tinha, de facto, certeza que ele não havia de conseguir ir para a frente com o projeto, porque a pressão foi de tal maneira grande que desencorajou o senhor. Ora, ele tinha tido uma reputação antes dessa polêmica do terceiro mandato, porque ele, de facto, na oposição, tinha feito um trabalho muito bom e o povo senegalês acompanhou a trajetória do Macky Sall, mas pelo espanto é que o Macky Sall foi incompetente. Foi incompetente à medida em que deixou-se corromper com o poder. Portanto, o poder tem esse defeito. Que se você não for inteligente, é o poder que te arrasta, em vez de você usar o poder para servir. É o que aconteceu com o Macky Sall. Mas qual é a maior satisfação? A maior satisfação nisso tudo é o aviso que fica para Angola e Moçambique. Nós sabemos que Angola, assim, de forma muito sutil, penso que o outro presidente...
Mas, doutor, porque um recado para Angola e Moçambique?
Sim, porque nós sabemos que o presidente de Angola, no auge da sua incompetência, anda ali a insinuar alguma coisa como tendência de querer saber ficar no poder e querer reforçar o terceiro mandato. Moçambique já foi também dito publicamente, e eu pessoalmente condenei essas práticas, porque as pessoas têm que compreender que a política é serviço. Sendo serviço, as pessoas devem ser honestas. E a honestidade leva-lhes daqui. Eles cumpram com os parâmetros ou com os ditames da lei. A Constituição Sagrada. Quer dizer, é possível que haja um dia uma necessidade. Mas enquanto você estiver ali e a fazer trapalhadas só para o povo e depois querer pedir o terceiro mandato, eu penso que não fica bem. E ainda bem que o presidente do Senegal foi inteligente a este ponto, porque se fosse um tolo, insistiria até o limite, mas também ele teve muitos recados, a pressão foi demasiada, e até porque a pressão tinha se transformado já numa violência, porque vimos também a distância que um dos seus ministros que apoiava o projeto, penso que foi na França ou na Inglaterra, onde surpreendeu-se com o povo senegalês, que de facto deu-lhe mesmo algumas pancadas. Portanto, isto é muito bom, o povo tem que estar atento, porque essas pessoas fazem mal à política. Portanto, eles têm a política como uma fonte de realização das pessoas, quando devia ser o contrário, ou seja, têm a política como fonte de realização pessoal, quando devia ser o contrário, eles servirem-se da política para ajudar a resolver os problemas do povo. Portanto, em África temos esse déficit. Ainda bem que ele desistiu, ainda bem que ele foi forçado. Oxalá que esta manifestação de vontade seja de facto original.
Anselmo Kundumola analisa também o impacto desta decisão no conjunto de países que integram a União Africana, uma vez que o presidente Macky Sall é igualmente o líder desta organização continental.
Na qualidade de presidente da União Africana, eu tenho certeza que essa decisão deixou também muitos deles tristes, né? Aqueles que têm a apetência de serem ditadores, aqueles que têm a apetência de alterar as constituições, aqueles que têm a apetência de fazer golpes constitucionais, eu penso que ficaram tristes. Mas era mais uma razão para ele ser exemplar. Eu penso que ele pensou tarde. Aliás, tinha entrado numa narrativa muito errada, porque ele parece que não pensou, não refletiu e não meditou, não equacionou esta possibilidade de que ele não era só presidente do Senegal, era também presidente de uma instituição muito importante, que é a União Africana. E ele deveria se reservar, deveria se recatar, deveria ponderar antes de avançar com a própria polêmica. Mas nunca é demais, e temos que o elogiar nesse aspecto, em ter coragem de recuar, porque seria um presságio muito mau, seria um exemplo muito mau a transmitir na União ou na cúpula, porque penso que tanto Moçambique, estamos a falar do senhor Filipe Nunes, como o senhor João Lourenço, me parece que estavam um bocadinho confortados falar desta situação de violação da Constituição, porque depois saberiam que a nível da cúpula, digo, a nível da União Africana, não haveria tanta crítica. Mas ainda bem que o próprio responsável do órgão decide recuar, e isto para nós, de facto, é uma boa notícia nesse aspecto, porque vai desencorajar. Embora aqui em Angola não se poderia alvincar, porque, sinceramente, um incompetente que tem um mandato desastroso, que está no segundo mandato sem perspectiva, que coloca a economia no fundo do poço, ele tinha que fazer milagre para isso acontecer. Mas eu tinha certeza que aqui os angolanos, e ainda mais, ilegítimo que é, eu penso que aqui em Angola já não teria acontecido. Agora, vamos lá ver no outro lado índico o que é que o povo moçambicano é capaz de fazer, no sentido de evitar que o Nunes avance com essa loucura. Eu tenho uma loucura, porque hoje é uma provocação muito, muito vil ao povo, porque o povo anda muito, muito aborrecido com essa liderança africana.
E que leitura que faz da reação de várias instituições mundiais e também de líderes mundiais, quer a nível da Europa, como a nível também do Ocidente, face a esta posição que foi tomada pelo presidente Macky Sall?
Acredito que os democratas estarão a aplaudir e a encorajá-lo, que ele tome esta decisão de consciência. Mas outros hipócritas, por causa dos interesses, não sei o que dirão. Mas eu quero acreditar que, na sua generalidade, os líderes sérios, honestos e democratas estarão a aplaudir exatamente essa iniciativa, porque é uma questão só de, é uma questão de, é uma questão de ética política, é uma questão de prestígio.
Entretanto, o especialista de relações internacionais, Kinkinam Tussamba, diz que o presidente Macky Sall fez uma leitura positiva devido à pressão que vinha sofrendo nos últimos meses. Por outro lado, admite que o respeito da Constituição e prevenir um banho de sangue no país foram determinantes nesta decisão.
E Marcelo faz aqui um jogo político tanto quanto forte. E aqui, já dizia a engenharia política, que a mudança das constituições no sentido de perpetuarem no poder, fruto realmente daquilo que é a ingovernabilidade de muitos líderes africanos. E se bem me lembro, em 2016, houve uma mudança, ou seja, houve alteração constitucional na medida em que reduziu-se os anos da permanência no poder, porém, havia essa tendência e essa força até mesmo dos apoiantes do próprio Macky Sall no sentido de permanecer para o terceiro mandato. Mas olhando para aquilo que é o posicionamento hoje, o posicionamento do Macky Sall, chama a nossa atenção por quê? Porque Macky Sall faz uma leitura tanto quanto positiva. A pressão que ele sofre a nível interno, que é dos manifestantes senegaleses. E a outra pressão internacional, sendo que ela até acabou saindo como líder da União Africana. E não ficava bem na imagem. Claro, louva-se essa iniciativa porque evita-se banho de sangue, por um lado. Por outro lado, é nada mais senão evitar aquilo que realmente é a pressão que ele sofre, sabendo que, se calhar, indo para o terceiro mandato, poderia não ganhar as eleições, e prefere então tomar essa posição, uma posição muito inteligente, mas de nada realmente, ou seja, nada indica que o Macky Sall não venha voltar ao poder. E aquilo que dizia, os líderes africanos dificilmente tomam essa posição, mas essa posição foi nada mais não iniciada mesmo por ele, né? Uma vez que já defendia, e aliás no seu discurso de ontem, fazia menção a isto, que tinha tudo para conseguir ir para o terceiro mandato, porém não o faz, porque tomou a decisão correta que ele entende que seja essa. Então,
e agora, que lições é que podemos tirar, isto, olhando para outros países do continente africano, que são marcados por vários conflitos e também golpes constitucionais?
Bom, uma lição muito positiva, o respeito pela Constituição, que é uma carta magna, e penso que todos devem respeitar, e ninguém está acima da lei, ninguém está acima do Estado, e o Estado-nação é sempre respeitado nesse sentido. E só nos lembra aquilo que acontece, por exemplo, na Guiné Equatorial, estamos a falar do Teodoro Obiang Nguema, que está há décadas no poder.
Finalmente, Kinkinam Tussamba também apresenta a sua posição sobre o impacto desta decisão em relação à política interna em Angola, numa altura em que o presidente João Lourenço cumpre o seu último mandato.
Eu tentei, na verdade, evitar falar de Angola. Enfim, e é fundamental isto. Na medida em que o presidente João Lourenço, a quando da sua ida ao Reino Unido para testemunhar, na verdade, a tomada de posse do rei Carlos, foi questionado por um jornalista francês, e de forma infeliz porque nem sequer poderia se abordar sobre essa questão. Que questão? Se o presidente João Lourenço vai para o terceiro mandato. É algo inconstitucional. Se é inconstitucional, em nenhum momento o presidente João Lourenço iria responder, tal lugar respondeu que até 2027 vamos ver o que vai acontecer. Penso eu que foi uma abordagem tanto quanto desaconselhável. Nunca poderia ter respondido dessa maneira, na medida em que sabe que tem que se respeitar a Constituição. A Constituição determina que são 5 anos e só pode ter 2 mandatos. E o presidente João Lourenço está no final dos seus 2 mandatos. Fim dos seus 2 mandatos, nem sequer pode se cogitar a possibilidade de ir para o terceiro mandato. A ida para o terceiro mandato significa dizer que tem que acontecer aqui a mudança constitucional. E a própria lei determina em que momento a Constituição deve ser exatamente alterada. E já foi na medida em que, no primeiro mandato de João Lourenço, enviou a proposta de lei junto à Assembleia Nacional. Logo, nem sequer pode se cogitar isso. Deve ser um debate nulo. Não se pode levar às ordens de comunicação este tipo de debate, porque senão vai realmente suscitar alguma vontade, até mesmo do próprio Presidente da República, olhando para aquilo que é o seu balanço de popularidade a nível do país, e fazendo esse estudo, poder realmente incitá-lo para um terceiro aquela manata estaria metida hoje numa violação clara daquilo que é a própria Constituição. Então, penso que é um debate que deve ser nulo. Infelizmente, há aqueles iluminados que realmente entendem que o presidente João Lourenço ainda pode ir para a terceira manata, então vão incitar o João Lourenço nesse sentido e pode vir aqui cometer erros crassos, e já falei de erros crassos, na medida em que nós estaremos em violação da própria Constituição da República. Logo, eu não apoio e não concordo com essa posição. Então, penso que é um debate que nós nem sequer podemos discutir.
Kinkinamtu Samba, Anselmo Kundumola e Albin Pakisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa. Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. Caros amigos, convidamos-los a visitarem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e que vejam de segunda a sexta-feira as manchetes africanas e as manchetes do mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, D.C., neste sábado, 8 de julho de 2023. Ao microfone, continuo Amancio Miguel, na produção estão Mariano Bartolomeu e na apresentação de notícias, Álvaro Lugier Andrade.
Like you.
Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz e a frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pijigiti, a Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchan Oku, a Rádio Papagaio, Uberlândia na cidade de Kachungo e a Rádio Comunitária Kassomai em São Domingos e a Rádio Educativa da cidade de Catió. Em Moçambique, através das IFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Pagem Climane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras em Pemba. Em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. E agora as notícias deste sábado com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos às notícias neste sábado. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a sonoplastia é assegurada por Al Santos. No Mali, as autoridades libertaram pelo menos dois jihadistas da filial do Sahel, do grupo Estado Islâmico, numa troca de prisioneiros, disseram à AFP neste sábado um oficial de segurança e dois políticos que, no entanto, pediram o anonimato. Eles, Wemeya Ould Al-Bakaye e Dadi Ould Tchegoup, mas um dos políticos foram libertados, mas um dos políticos, um funcionário eleito em Gao, disse que pelo menos mais três jihadistas foram levados num avião militar de Bamako. Ould Al-Bakaye, um especialista em explosivos, foi capturado pelas forças francesas em junho de 2022 e, na época, era visto como potencial sucessor do ex-líder do ISGS, Adnan Abu Walid Al-Sarawi, morto pelas forças francesas em 2021. No Burkina Faso, fontes de segurança revelaram hoje que supostos jihadistas mataram pelo menos 22 civis em dois ataques no norte e no oeste do país ontem. O ataque aconteceu entre os mortos estão 16 auxiliares voluntários que apoiavam o exército. O morador disse que outros dois civis também morreram no ataque a uma vila perto de Bulsa, a principal cidade na província de Nametenga, acrescentando que os agressores também incendiaram casas, motocicletas e o mercado global. No Quênia, autoridades disseram que duas pessoas morreram hoje na sequência de ferimentos depois da repressão policial com gás lacrimogéneo contra manifestantes da oposição ontem em várias cidades do país. Na capital, Nairobi, a polícia dispersou também com gás lacrimogéneo a caravana do líder da oposição Raila Odinga e tomou medidas semelhantes em cidades como Mombasa e Gzumu. Hoje, a polícia voltou a usar gás lacrimogéneo contra um protesto de representantes da sociedade civil para exigir a libertação de dezenas de pessoas detidas durante os protestos. Na China, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos disse que as duas maiores economias do mundo devem trabalhar juntas para combater a ameaça existencial do aquecimento global. Como os dois maiores emissores de gases de efeito estufa e os maiores investidores em energia renovável, temos uma responsabilidade conjunta e a capacidade de liderar o caminho, afirmou Janet Yellen, para quem o financiamento climático deve ser direcionado de forma eficiente e eficaz para apoiar instituições já estabelecidas. Uma declaração do Departamento de Tesouro diz que a secretária analisou as necessidades de uma competição económica saudável com a China, que beneficie ambas as economias, incluindo trabalhadores e empresas chinesas e também americanas. O Ministério das Relações Exteriores da China, também comunicado, afirma que os dois países devem trabalhar em conjunto e não em competição.
Foram as notícias. Continua na companhia da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Cabo Verde completou, no passado dia 5, 48 anos de país independente. Reconhecido como um país com um sólido sistema democrático e com ganhos em todos os setores, ao deixar de ser um país inviável, como muitos disseram, em 1975, passando para um país de desenvolvimento médio. Entretanto, o país encontra-se numa encruzilhada, com muitos apontarem para um divórcio entre a realidade do arquipélago e a classe política que começa a não encontrar as melhores soluções. O sociólogo e investigador Red Wilson Lima falou com o Álvaro de Andrade sobre os desafios atuais de Cabo Verde.
O presidente cabo-verdiano José Maria Neves, no seu discurso comemorativo dos 48 anos da independência nacional, alerta para os perigos que o país enfrenta neste momento e da necessidade de decisões importantes para que as consequências no futuro não sejam nefastas. José Maria Neves apelou a um outro patamar de desenvolvimento espiritual. Mas eu começo a conversa com o sociólogo e investigador Red Lima, que falou comigo sobre os desafios que o país enfrenta neste momento. E comecei por lhe perguntar exatamente se, depois de conquistada a liberdade, depois de conquistada a independência, depois de conquistada a democracia, e também apesar dos avanços no campo económico, Cabo Verde encontra-se neste momento numa encruzilhada. Que leitura ele faz, principalmente, da situação da juventude?
Comecei a adicionar estas verdades, digamos assim, desde há algum tempo, quando eu comecei, eu estudo as violências urbanas, o que me levou também a estudos dos movimentos sociais a partir da violência, mas também do rap. Não é? Porque o rap durante muito tempo foi aquela voz dos jovens nos grandes centros urbanos, basicamente Praia e Mindelo e outros também. E curiosamente, quando Cabo Verde festejou os 40 anos de independência, o discurso destes jovens era: nós estamos a festejar os 40 anos de independência. Não é? E coincidiu também numa altura em que o então ministro do Ensino Superior, o António Correia Silva, tinha feito uma comunicação em 2013 no âmbito do seminário Amílcar Cabral, depois publicou num livro em 2014, onde disse que Cabo Verde está numa crise de reprodução de modelos, né? Porque no fundo não conseguimos produzir um modelo nosso, né? Aquela velha ideia cabralista. E vivemos, no fundo, de uma agenda de projetos. Né? No fundo, foi o que ele disse e o que ele escreveu no livro dele, em 2014. E era, de facto, esse o discurso dos jovens quem eu estudava, com quem também eu dialogava, de um Cabo Verde que passa, de facto, de uma dependência, de uma matriz marxista, digamos assim, dos anos 80, porque o próprio Pedro Pires, uma vez em diálogo, a 12 de setembro, com ele, na Fundação Miguel Cabral, reconheceu isso. Cabo Verde não tinha remédio, de facto, de que não aliar às velhas potências coloniais, que não havia remédio, embora Cabo Verde fez uma demarcação e Cabo Verde, de facto, teve ganhos nesse período, mas num país onde não produz, onde não se produz, ou como Germano de Almeida diz, não se produz nada, mas se produz ricos, não riqueza, mas ricos, essa frase da senhora que acabou por citar acaba por ser, no fundo, um pouco percepção dos cabo-verdianos, não é? Esse paradoxo da prosperidade. De facto, Cabo Verde cresceu muito em termos económicos, é visível, não há como negar isto, desde os anos 90 até hoje. Mas o que eu percebo é que não houve um desenvolvimento social que, de facto, era o grande slogan da independência. Não é? O grande slogan cabralista era esse. E a percepção que nós temos é que nós andamos a reproduzir um Cabo Verde, o Cabo Verde pós-colonial, não é? Que é a ideia da colonialidade. Não é? Nós temos, de facto, as desigualdades que são visíveis. São visíveis na cidade da Praia. Sobretudo na questão das oportunidades. Não é à toa que, por exemplo, hoje estamos em Cabo Verde, os jovens sobretudo, e não só, hoje estamos a observar aquilo que se passou em Cabo Verde nos anos 60, uma debandada geral dos cabo-verdianos. Sim, não só dos cabo-verdianos, que sempre foi um problema das cabeças pensantes, digamos assim, não é? Dos quadros. Muita gente foi estudar e não voltou, isso é um facto, isto sempre aconteceu, mas hoje estamos a assistir a uma saída massiva, não só desses jovens, mas sobretudo de jovens que não têm depois, que, ou seja, que estão fora, do ensino, escolar e que de facto também têm uma formação, digamos, primária, não é? E isto é um problema.
E há mesmo jovens formados, produzidos pela Academia Cabo-Verdiana, também estão à procura do exterior, alguns já foram para o exterior nos últimos 5, 6 anos.
Sobretudo estes, mas estes sempre saíram. Uhum. Né? Na verdade, sempre houve essa circulação. O que não tinha vindo, por exemplo, em 2000, estudiosos cabo-verdianos, como posso citar a Yolanda Évora, uhum, estuda a diáspora cabo-verdiana, dizia que parece que a imigração estagnou. Os cabo-verdianos não tinham a percepção de sair. Mas, de repente, isto muda, não é? E não podemos estar a dizer que tem a ver com a crise da guerra da Ucrânia, com a crise pandémica. Claro que isto intensifica tudo, obviamente, mas este processo vem antes. Basta olharmos os dados estatísticos da Afrobarómetro, ou mesmo do INE, Paz e Segurança. Os cabo-verdianos estão descontentes. Uhum. Os cabo-verdianos questionam não a democracia, mas questionam a governação. Não é? E acho que é isto. E depois a própria questão das oportunidades, que eu chamo de segregação das oportunidades. Uhum. As pessoas saem, não têm oportunidades de mostrar o que valem. E têm saído talentos. Uhum. Têm saído muitas potências de Cabo Verde para fora. Isto é gravíssimo.
O Início falou do trabalho que tem feito com os jovens. É o que eu tinha notado aqui como uma segunda questão. Tem trabalhado nas zonas urbanas e periferias e periurbanas. Essa juventude, inclusive, que às vezes é remetida para a delinquência juvenil, para a integração ou a exclusão, pode-me corrigir se não estou enganado, mais de 50% da população cabo-verdiana tem menos de 24 anos. Essa juventude pensa o quê? E essa juventude sente que tem alguma integração na sociedade neste momento?
Olha, a juventude é plural, não é? Há vários tipos de jovens. Eu, quando fiz o perfil da juventude em 2019, a percepção que eu fiquei, que está repleto no relatório, portanto, da PNUD, é que há uma minoria de jovens que já perceberam a dinâmica. É preciso entrar num partido. É preciso entrar num partido, é preciso entrar na lógica partidária para se dar bem, não é? Mas é uma minoria. Há uma grande maioria que não quer saber porque não acredita, acha que a política é suja. E é nesta grande maioria que muitos desses jovens, por se sentirem frustrados, muitos deles entram na delinquência. Mas os que entram na delinquência é uma minoria. Atenção, a maioria não entra na delinquência. Uhum. Mas é nesse grande nicho, né? É nesse grande nicho dos cabo-verdianos, porque quando falamos de jovens cabo-verdianos, estamos a falar de 15 a 35 anos, que equivalem a cerca de 30 e tal por cento da sociedade cabo-verdiana, da população cabo-verdiana, muita gente. Muitos desses jovens acabam por não querer saber, é só ver, por exemplo, os dados relativos à abstenção juvenil em Cabo Verde, não é? É por cima de 50%, não é? E muitos desses jovens não querem saber da política, de facto, ou seja, não votam. Há um relatório recentemente que saiu do Afrobarómetro em 34 países africanos, Cabo Verde está um dos mais destacados da incerteza de jovens, certeza do futuro, e são esses jovens que estão a emigrar, de facto. E depois há um dado aqui pertinente, que é, nós temos, tem havido um aumento, não sei se é um aumento, não há dados comparativos anuais para perceber isso, mas a percepção que nós temos, tem havido também um aumento de suicídio juvenil em Cabo Verde, não é? Derivado da depressão, da ansiedade, que tem a ver com essas incertezas, não é? Nós temos jovens a viver, de facto, em stand-by. Os jovens não sabem o que vão ser do futuro. E estes jovens, sobretudo nesse nicho atual da delinquência, que baixou da idade, não é? É a mesma idade, por exemplo, dos jovens que nós vemos a fazer revoltas em França. Jovens, adolescentes, digamos assim. Uhum. Esses jovens não querem saber da política e vivem o aqui e agora. Vivem, de facto, uma vida de urgências. Uhum. Não é? E não há uma orientação porque não há um projeto. Os jovens não têm um projeto. E o grande problema é esse.
Mas uma última pergunta que eu tenho aqui, eu gostaria de deixar para a nossa audiência. Até que ponto as lideranças políticas e sociais estão alinhadas com o Cabo Verde de hoje, que acaba de escrever na sua ótica, claro? 30 segundos apenas.
Os dados mostram claro, eles não estão alinhados. Eles vivem o seu país e o povo cabo-verdiano, sobretudo a juventude, vive um outro país. E eles dizem, eles vivem num país virtual e nós vivemos num país real. Acho que isto reflete, de facto, a percepção destes jovens com quem eu tenho trabalhado.
Red Lima, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, em conversa sobre O que pensa a juventude cabo-verdiana neste momento, também os desafios que ela tem pela frente e é o seu relacionamento com os decisores políticos. E hoje, na sessão solene para marcar os 48 anos da independência de Cabo Verde no Parlamento, o presidente José Maria Neves destacou que há um mar de razões para o país comemorar com um crescimento material visível. No entanto, ele desafiou os cabo-verdianos a avançarem para um outro patamar de desenvolvimento espiritual, com outros hábitos mentais, outros costumes. José Maria Neves elencou as grandes vitórias do país, mas disse que há males que têm de ser enfrentados o mais rapidamente possível.
É motivo de preocupação o facto de, nos últimos anos, terem aumentado a taxa de pobreza extrema, a insegurança alimentar nas suas diversas vertentes e a desigualdade social. Igualmente, é particularmente inquietante a constatação de que 51.654 jovens entre os 15 e os 35 anos estejam tanto sem emprego como fora do sistema de ensino ou formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária. Isso constitui motivo de elevada preocupação, devendo merecer toda a atenção possível de todos os órgãos de soberania, a começar por esta Câmara dos Representantes do Povo, das autoridades competentes e da sociedade civil, sob pena de consequências futuras, eventualmente nefastas.
Extrato da mensagem do presidente de Cabo Verde, hoje na sessão solene no Parlamento, que assinalou os 48 anos de independência de Cabo Verde, tive também como convidado o sociólogo e investigador Redi Lima. Eu sou Álvaro Lugel Andrade, até à próxima semana.
E caminhamos para o final, regressamos a Angola para falar de memes, mais especificamente memes angolanos, com o jornalista Israel Campos. Ele escreveu recentemente um artigo sob o título em inglês, Laughing Through Despair, em inglês, Rir Através do Desespero. Ele foi entrevistado pelo João Santa Rita no programa Washington Fora de Horas.
Vamos falar de memes. Portanto, aquelas piadas que aparecem na internet, especificamente memes angolanos, com o jornalista Israel Campos. Ele escreveu recentemente um artigo titulado em inglês Laughing Through Despair, em português, isso significa rir através do desespero. Israel Campos, estás-me a ouvir?
Consigo sim ouvir, João Santa Rita. Olá.
Olá, boa muito.
Tarde. Bom dia, boa noite.
Boa noite. Olha, obrigado por estares aqui. Boa tarde ou boa noite, como tu dizes. Por estares aqui connosco para falar desta questão dos memes. Eu tenho a dizer que eu sempre achei que a população angolana tem um sentido de humor mais apurado de qualquer outro palope. É um sentido de humor muito... é um sentido de humor muito, muito... Vá lá, como é que eu ia dizer? Que magoa às vezes, não é? Agora diz-me uma coisa. Tu começas por falar, neste artigo que escreveste, de um meme que, vá lá, muita gente considera assim um pouco, vá lá, como eu disse, magoa um pouco. Qual é esse meme?
Pois, este artigo surge exatamente do meme que eu recebi há algumas semanas num grupo de família, que era um meme que dizia, entre aspas, quando é que será o próximo tráfico de escravos, porque eu quero sair, eu preciso de sair, no caso, sair do país de Angola. E eu, portanto, recebi aquilo no grupo do WhatsApp, que é uma coisa que agora em Angola é bastante comum, todos os dias existem memes a serem partilhados nos grupos do WhatsApp e do Facebook, sobretudo. E eu fiquei curioso como jornalista, fui pesquisar no Facebook para tentar encontrar a origem, porque notava-se que era um screenshot, uma fotografia que vinha do Facebook, e fui para o Facebook e vi que aquele mesmo meme estava partilhado por muita gente e durante já algumas semanas. Foi daí que surgiu essa ideia de escrever esse artigo, porque eu entendo que em Angola, e concordo com o J. Santa Rita, nós temos realmente uma forma peculiar de levar a vida com essa pitada do humor. Quem cresce em Luanda lembra, sobretudo em Luanda, que é a realidade que eu melhor conheço, lembra-se das estigas, né? As estigas, que eram uma coisa bastante popular entre as crianças, sobretudo em Luanda, que eram formas que nós utilizávamos para gozar uns com os outros. Portanto, as estigas foram coisas muito populares durante muito tempo. Não sei se hoje ainda se fazem tantas estigas, mas sinto aqui uma evolução na forma de se utilizar o recurso à sátira, o recurso ao humor, para se dizerem coisas que às vezes têm uma interpretação, podem ter uma interpretação sociológica e política maior do que aquilo que parece.
É, exatamente. Olha, Israel, o que eu faço notar sempre, aliás, em conversa com colegas, é este sentido de humor dos angolanos, que já vem de algum tempo atrás. Eu lembro-me, durante a anterior presidência do Eduardo dos Santos, como os angolanos descreviam as decisões do presidente como uma decisão do executivo, não era? Portanto, a referir-se ao presidente José Eduardo dos Santos e muitas mais. Eu lembro-me mesmo que antes disso, quando se passou do Partido Único, do monopartidarismo, os angolanos diziam que saímos do mono para ir para estéreo, não é? Mas que é a mesma cantiga. Israel, porquê os memeios, eles refletem, vá lá, uma inquietação, não é? Uma, se não mesmo um descontentamento.
Pois, eu acho que é interessante esse enquadramento até histórico que o João Santa Rita faz, porque realmente vamos vendo que ao longo dos vários períodos históricos, dos vários contextos políticos, mediante aqueles que são os recursos que existem, há sempre em Angola, e não é uma coisa exclusiva da Angola, também acontece em outros países, mas há em Angola essa necessidade de se utilizarem recursos extras para se poder comunicar, para se poder brincar, porque também é parte do nosso modo de estar. E então, portanto, esse fenómeno dos memes é um fenómeno que, como disse, não é novo. Eu tenho estudado bastante a nível da academia o que os memes, o poder que os memes têm e como é que outras realidades, em outras realidades os memes têm sido utilizados para expressarem mensagens políticas e mensagens de outras naturezas. Realmente tem o sentido que de um tempo a esta parte tem havido um movimento crescente de criação de memes, e de memes sobretudo que têm esse cariz de intervenção social cada vez mais acentuado. É claro que precisaríamos de mais estudos, de mais investigação, e eu realmente também me quero dedicar a um bocado a isso, para entender até que ponto é que esta popularidade dos memes não está também associada a uma necessidade de expressão política, uhum, e de expressão e de liberdade de expressão no modo geral, sempre tendo em conta das grandes dificuldades que existem em Angola ainda a nível da liberdade de expressão. Houve uma altura que quando foi proposta uma lei, uma lei que abordava a questão do ultraje ao Presidente da República, sim, houve uma avalanche muito grande de memes, exatamente que é no sentido de estigar ou de gozar com a própria figura do Presidente da República. E aquela avalanche surgiu como uma resposta a essa proposta de lei que depois foi aprovada sobre o ultraje contra a figura do Presidente da República e outras figuras do Estado. Portanto, sim, há aqui um padrão de comportamento em como os memes têm surgido como resposta ao que se passa politicamente. Hoje há memes sobre a subida dos preços do combustível, por exemplo, que é uma medida política recente em Angola e que tem gerado todo um grande alvoroço, e há memes sistemáticos a abordarem questões como estas, por exemplo.
Pois, olha, e parece que já há mesmo um termo que tu escreves no artigo, não é? Que já há memeiros, não é? Memeiros, mesmo que se diz, não é? Há pessoas que se utilizam nisso. Mas olha, antes de terminarmos, eu queria te fazer mais uma pergunta sobre este fenómeno. E essa pergunta é acha que isto, que os memes têm algum impacto, vá lá, para além de fazerem as pessoas rirem e de expressarem alguma frustração, digamos assim, e de expressarem opiniões, isto na prática depois tem algum impacto? O governo reage a estas coisas ou ignora-as?
Portanto, nós também conhecemos que tradicionalmente a resposta, portanto, grande parte das respostas do governo de Angola são muito baseadas no silêncio, portanto, são realmente, está realmente a haver alguma coisa muito que eles considerem muito grave para que eles possam reagir. Mas eu acho que ainda assim, apesar de não termos tido reações, portanto, há pessoas que argumentam que, por exemplo, aquele caso da lei do traje fosse uma forma de se responder a algumas coisas que eram publicadas nas redes sociais, não propriamente aos memes, mas do modo geral. Entretanto, eu acho que são indiscutivelmente barómetros muito importantes para analisarmos o que é que pensam, o que é que dizem, sobretudo os jovens que são os grandes criadores e as pessoas que mais partilham estes memes. Portanto, eu acho que hoje as redes sociais oferecem exatamente isso, uma leitura diferente sobre como é que as sociedades pensam. Claro que também não podemos fazer uma análise generalizada, não são todos angolanos, temos que pensar sempre nas questões dos acessos, que ainda são reduzidos no contexto de Angola, acesso à internet, mas que realmente há aí uma amostra significativa de pessoas a utilizarem recursos não convencionais para falar em política, para falar em economia, para falar em situações sociais. Isso é importante e isso tem realmente vai merecendo a atenção não só dos académicos, dos jornalistas como nós, mas naturalmente que vai a dada altura também merecer e ter que merecer a atenção dos atores políticos.
Sim, olha, não sei se tens aí um último meme para nós que tenhas aí à mão.
Não tenho, mas há muitas coisas. Nós, como eu disse também no artigo, temos hoje em Angola páginas dedicadas só a memes. Muito há uma bem. Página que chama-se Angola Depressão e não é para fazer publicidade, mas para dizer que essa página tem muito mais seguidores que o próprio presidente da República no Instagram. Eu acho que isso diz bastante sobre a popularidade dos memes em Angola.
Só o título faz sorrir, não é? Angola Depressão. Pronto, olha, Israel, eu quero-te agradecer imenso teres aqui vindo explicar este fenómeno dos memes em Angola. Eu espero só que este fenómeno se alastre aos outros palopes, porque, bem, eu gosto de humor, não é? Eu gosto sempre de humor, portanto, espero que, e eu só tenho a saudar os angolanos pelo seu sentido de humor, que, como eu disse ao princípio, ultrapassa todos. Obrigado, Israel, e boa sorte na investigação dos memes. Hein? Pronto, um abraço e obrigado.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão do serviço em português da Voz da América, neste sábado 8 de julho. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu, Álvaro Lugier Andrade e eu, Amães Miguel, com votos de um bom resto de sábado. Até amanhã na rádio, mas pode continuar conosco e sempre na internet www.voaportugues.com. Bom fim de semana. Thank you.
This program has come to you from Washington.